O resultado de 2023 da Movida. Bom, Movida, claramente aí, as pessoas conhecem, né? Uma empresa do setor de aluguel de automóveis. Uma empresa que chegou um pouquinho depois aí no mercado, né? No seu IPO, em relação a outras empresas, né? Que, na verdade, se tornou uma só. A empresa era a terceira maior empresa, mas com a fusão da Locamerica com a Localiza, né, que se tornou um grande player do mercado, aí a Movida passou a ser o segundo, né, em tamanho. Então vamos ver como é que foram os resultados do ano de 2023. Aqui, primeiros destaques. Essas empresas, quem acompanha já sabe, né? Existem três segmentos que a gente pode dividir, na verdade, em dois, né? Os dois segmentos seriam um de aluguel e o de seminovos. Só que o que importa para a gente analisar o resultado, especialmente, é o resultado de aluguel, que é da onde vem o operacional da empresa, da onde vem o crescimento, da onde vem onde vai vir a rentabilidade. No segmento de seminovos, muito embora resultado consolidado vai compor a receita, o EBITDA de seminovos, ele é um segmento complementar. Ele serve para se fazer a reciclagem da frota. E não só a reciclagem, como o crescimento da frota, né? Essas empresas, elas compram os carros novos, alugam, e depois de um período de tempo, isso vai variar dependendo do subsegmento de aluguel, ela vai se desfazer desse seminovo, e reciclar, né? Comprar novos carros, e geralmente ela busca um crescimento comprando mais carros do que vende, né? Isso pode mudar, obviamente, dependendo do cenário, do contexto, do momento. Então, a gente vai olhar o resultado consolidado, mas a gente tem que dar um foco maior para o resultado de aluguel, que é o GTF e o RAC. O seminovos é só para a gente entender o contexto, né? Então vamos lá. Receita líquida 10 bilhões, né? Bem expressivo, empresa já bem tamanho bem grande, né? Crescimento de receita foi de 11,2, então já na casa dos dois dígitos. Mas veja que a receita de líquida de locação foi 5,1 bi, né? Metade aqui vem da locação. Só que o crescimento aqui foi bem expressivo, né? De praticamente 20%, 19,4%. E o EBITDA ajustado de locação foi 3,3 e o EBITDA total 3,5. Então aqui a gente já vê uma grande diferença. Já fica claro para a gente uma grande diferença de margem, né? A gente tem a receita que é meio a meio, porém o EBITDA é, sei lá, 90%, às vezes até mais, do EBITDA vem da parte de locação. Então, não é só pela função dos seminovos, né? E do segmento de aluguel, mas propriamente o resultado em si, operacional, vem em números, basicamente, da parte de aluguel, que é o que importa. Então, o EBITDA ajustado só de locação cresceu 20,7% e seminovos teve um crescimento menor aí de 5,1%. Já já a gente vai ver os motivos, mas isso aqui se fosse um EBITDA até que não crescesse, que ficasse tivesse menor, né, do que o ano anterior, isso em si não é um problema, é só um contexto, porque não é daqui que vem um operacional. É claro que é sempre bom que você tenha um resultado bom de seminovos, porque esse valor ele vai ser usado no CAPEX, né? Na renovação da frota e crescimento da frota. Então é importante também vender os carros, vender bem os carros. A gente vê uma frota crescendo, né? 8,9%, 244 mil carros no final de 2023. Então, a empresa ainda buscou, né, crescimento Não é um crescimento forte, mas buscou um crescimento nesse ano. Aqui a gente separa, né, o GTF, que é a gestão de frotas, que possui características diferentes do outro segmento de rent a car, o RAC. O GTF são negócios feitos para empresas, né, onde a Movida aluga uma frota para uma determinada empresa, né? Hoje não é interessante que as empresas tenham muito imobilizado, né? Então é muito melhor ela ter uma estrutura mais enxuta, não ter essa questão de possuir carros, e aluga, né? E esses contratos eles são mais longos, são em média de 3 anos, o que faz com que os carros da GTF também sejam vendidos com um pouco mais de uso, né? É um segmento que possui margens muito altas, a mais alta aí, e uma rentabilidade maior, né? Os contratos são mais rentáveis, né, de uma forma geral. E é um setor que vem crescendo muito. Muitas empresas estão buscando esse caminho. A gente vê a receita de 2,3 bi, crescendo 32,7. Na maioria dessas empresas, o GTF corresponde a uma parte menor da receita em relação ao rent a car. Já vou falar dessa unidade. Mas vem crescendo muito, né? Não, é bem provável que, num curto espaço de tempo, o GTF até passe, né, a quantidade de receita líquida em relação ao rent a car. A gente vê que em termos de frota até já é maior, né? A frota do GTF é 131 mil e do Rent a Car 113. E está crescendo mais porque existe uma demanda, né, muito grande de crescimento para esse segmento. Então os investimentos eles são mais focados nesse momento para o segmento de GTF. O EBITDA ajustado cresceu bem, né? 38%, cresceu mais do que o crescimento da receita, 1,7 bi. E olha como é a margem bem mais alta, né? 72%, e ainda expandiu bem, né? Então o segmento GTF voou em 2023. O Rent a Car, ele possui uma receita, teve uma receita de 2,8, cresceu bem, né? Cresceu dois dígitos, 10%. O EBITDA ajustado aqui já não foi tão forte, né? Cresceu 6%, então acabou perdendo aí um pouco de margem. Eles até nem colocam aqui a margem do segmento. Estou inferindo porque o crescimento aqui do EBITDA foi inferior à receita líquida. A frota eu já falei, que eles destacam aqui é uma melhoria da taxa de ocupação em 70%. Poderia ser um pouco melhor, né? Mas melhorou. E aqui os seminovos, que eu falei que é a unidade de complementar, tem uma receita líquida de 5 bilhões, crescimento 4,3. Aqui eles não falam do EBITDA, mas que a margem EBITDA caiu bastante. Isso é normal, né? A gente está vendo isso acontecer em todas as empresas do setor, porque ocorreu um processo de normalização do preço dos automóveis, que ficaram muito inflados num período aí de sequência, né? Pós-pandemia, guerra na Ucrânia-Rússia, commodities escassas, né? Então a gente teve aquele período em que a fabricação de carros diminuiu abruptamente, né? É muito difícil você ter uma grande quantidade de carros novos, a oferta era baixa, então o preço foi para as alturas e isso, essa fase passou, né? Então está normalizando, né, estoque, o mix de carros. Então era normal, assim como aconteceu uma inflada, né, na margem do segmento, que era normal, a gente sabia que ela ia voltar para os padrões anteriormente, e que ainda os padrões históricos é até menor essa margem aqui, né? Praticamente ela não tem margem, né, em seminovos. Não é um segmento para ela lucrar, é um segmento só para refazer a frota, como eu já falei aqui algumas vezes no nesse vídeo. Então, não é um, eu sei que não é um problema, é só uma constatação. De qualquer maneira, a empresa aumentou o volume de vendas, né? Então, Isso compensa aí, em parte, essa queda. Vendeu 5% a mais de carros. Aqui ela fala em aumento de eficiência, né, e produtividade para geração de valor. A gente já tinha visto, né, a taxa de ocupação, que é importante. E aqui a gente teve uma queda no ticket médio de compra dos carros, né? Então, beleza, você está comprando carros mais baratos, né? Aquilo que eu falei da queda dos preços, né? Você impacta na venda, mas impacta também na compra. Então, você não precisa fazer investimentos tão pesados para comprar o carro como estava sendo anteriormente. Aqui ele já fala da. Isso aqui é tudo um resumo, né? Destaques. A questão do perfil da dívida é que também vai ter relação, impacto com essa questão da geração de valor, do capital investido, etc. e tal. A dívida, ela atualmente, ela tem sido um pouco um problema, entre aspas, para a empresa, né? Está sendo um pouco pesado, está comendo boa parte da rentabilidade da empresa, do lucro líquido. Uma alavancagem que, muito embora esteja dentro dos covenants, é um pouco desconfortável. Assim, essas empresas, elas vão trabalhar com alavancagem mais alta. Mas a questão é que, num contexto todo, essa alavancagem, ela está em 3,1 vezes, né? Dívida líquida sobre EBITDA. Que em outro cenário isso não teria tanto problema. Mas já já a gente vai ver, quando a gente vê mais coisas, mais aspectos, outros aspectos do resultado, que essa alavancagem está um pouco. O ideal seria melhorar essa estrutura. Vamos ver aqui. Essa questão da queda, né, do CDI, do custo da dívida, vai ser importante para desonerar também essas questões da estrutura de capital e como isso está impactando em outras partes aí do resultado da empresa. Já já a gente. Vamos ver se vai chegar, dependendo. Vamos ver o que vai ter de apresentação aqui para frente. Aqui tem alguns detalhes falando dessa questão do preço, né, da queda do preço e também a taxa de depreciação vai. Essas empresas têm depreciação muito alta, né? Vai depreciando o carro todo ano. E aí ela explica aqui, né, que a normalização da taxa de depreciação traz estabilização das margens e possibilita uma melhor leitura da rentabilidade do segmento. Então, mais detalhes do resultado consolidado. Aqui a gente vê uma tabela mostrando, comparando, né, os segmentos. Comparando, não, dividindo, né, o segmento, mas a gente já falou sobre isso, né? O roxinho aqui é seminovos e o vermelho é a parte de aluguel. Os dois crescendo, mas a parte de aluguel crescendo de uma forma mais eficiente. O EBITDA ajustado mais ainda, né? Porque o EBITDA ajustado de aluguel cresceu forte. E o EBITDA de seminovos caiu bastante, né? Por conta do fator que eu tinha comentado lá atrás. Embora você aumentou o volume de vendas, né, e de receita, mas essa grande queda no preço, né, dos carros, que estavam inflados, faz com que, aliado a outros fatores, faz com que esse EBITDA tenha caído aí tão forte, né? E isso não é não necessariamente um problema operacional, é só uma questão de contexto. A empresa está vendendo normalmente os carros. Aqui a margem de locação, né, aumentando para 63,7%, juntando os dois segmentos de locação. E teve um monte de item não recorrente aqui, que atrapalha um pouco o resultado, mas por isso que a empresa faz os ajustes, né, já entrega o resultado ajustado, para a gente ter ideia de efeitos que não tem, não afetam caixa, e outros eventos não recorrentes. Então, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas para quem quiser olhar, tem toda essa descrição de cada item, o que que é não recorrente, o que que não tem efeito caixa. Mas o propósito desse vídeo não é entrar tanto nesse mérito. Eu prefiro mostrar só aqui o resultado ajustado, que vai dar uma ideia mais real, mais fidedigna aí do resultado em si, né? Aqui é o lucro líquido, né? Ou melhor, prejuízo líquido. Então aqui vai o primeiro problema que eu falei lá da estrutura de capital que está pesando, né? Os juros da dívida, não é só isso, porque a depreciação vinha alta, né? E continua alta, muito embora isso esteja diminuindo, mas a depreciação tem um valor que agride muito o lucro líquido, junto com essa questão do resultado financeiro, né? Juros de dívida pesando. Então a empresa teve um prejuízo líquido ajustado de 167 milhões. Na contabilidade foi até pior, né? 650 milhões de prejuízo. Então, coisas que precisam melhorar, né? A rentabilidade da empresa não está boa, muito embora o operacional esteja bom. Mas ela cita aqui, né, que em 24 já está tendo, né, uma normalização na taxa de depreciação, que vai onerar bem menos aí o resultado aí do bottom line. Carga fiscal também. E aqui até tem efeito caixa, vai melhorar. E também ela trabalhou para a redução de custos e despesas, né? Que é uma coisa que vai impactar não só o lucro líquido, como o EBITDA também. Então, vamos ver, né? Ela é um dos objetivos para 2024, que isso é o que eu falar na conclusão desse vídeo, mas já adianto, é melhorar a rentabilidade da empresa. Parar de dar prejuízo. E tá aí, ela dá um pouco da fórmula com que ela vai buscar isso, recomposição de preço do Rent-a-Car, ganho de produtividade em seminovos e maior alocação de capital em GTF. Isso ela já fez, né, nesse ano, e vai continuar fazendo em 24. Um fator para dar um pouco de otimismo aí, né, ela deu uma prévia, né, dos dois primeiros meses de 24. Isso aqui não é nada oficial, né? Agora no fim de abril começam a sair os resultados do primeiro trimestre de 24. Então em breve vai ter aí o resultado do trimestre todo, mas ela já deu uma prévia quando apresentou o resultado do ano de 23, de uma melhoria, né, na comparação do primeiro bimestre de 24 com o de 23. Então, ela já saiu de um prejuízo, né, que vinha no início do ano de 23 para um lucro aqui de 21 milhões. Receita líquida melhorou, EBITDA melhorou mais ainda, né? A margem EBITDA de locação crescendo ainda, apesar de seminovos ainda estar caindo, também era esperado. Mas já sinaliza aí uma melhora que pode modificar. Esse aqui é outra coisa importante que eu estava falando, né, lá da estrutura de capital, de estar pesando, etc. e tal. Essa métrica, ela é usada por essas empresas de aluguel. E ela é muito importante para a gente entender, porque o que acontece? Essas empresas, elas têm investimentos muito altos, alavancagem alta, nível de endividamento alto. Então a gente precisa saber se justifica, né? Todos os investimentos que estão feitos, o capital que está sendo investido, está sendo bem empregado, está trazendo retorno. Essas empresas são empresas de crescimento, elas vão investir pesado para ter um retorno também forte. Então essa métrica, ela é muito importante para saber se isso está sendo bem feito, que é um spread entre o retorno sobre o capital investido, e o custo da dívida. O que acontece é que a empresa não estava conseguindo entregar isso, não entregou esse em 22 e nem agora em 23. O custo da dívida está maior, essa linha cinza, do que o retorno sobre o capital investido. Esse spread negativo aqui, que tem que ser o contrário, né? O ROIC tem que ser maior do que o custo da dívida, óbvio, para gerar rentabilidade, para mostrar que está gerando rentabilidade, né? Que está sendo bem empregado e justificar o alto nível de alavancagem. Reduziu, né, esse intervalo negativo aqui, e ela mostra que no primeiro bimestre de 24 já encontrou esse ponto de inflexão, né? Já inverteu para a situação que a gente deseja, que é você ter um spreadzinho do ROIC sobre o custo da dívida. Ainda que isso aqui é um resultado ainda fraco, mas pelo menos já mostra algo positivo. E aí ela projeta, né? Isso aqui é só uma projeção, não é a realidade. Depois a gente vai ver se ela vai cumprir. Ela projeta uma grande melhora dessa relação, que é o ideal, com todas as melhorias que estão em implantação, com a queda do CDI que é esperada ao longo do ano, né, da taxa Selic. E aqui ela cita, né, as melhorias, né, o aumento do preço do hack, maior produtividade. Ah, isso aqui a gente já falou lá no outro slide, né? Então, se isso tudo der certo, ela projeta esse ROIC spread de 4 a 7, entre 4 a 7 pontos percentuais. Então, vamos ver se ela vai cumprir isso aí. Bom, aqui ela bota mais detalhes de segmentação aqui na parte de gestão e terceirização de frotas, né? Então ela dá uma característica, né, que eu falei, ela tem uma previsibilidade melhor, né? Porque você tem contratos mais longos, então você já tem uma ideia de como vai ser os próximos 3 anos em termos de receita. E aqui, ó, o backlog de receita aumentando ao longo do ano, né? Mas ela não colocou nenhuma projeção, né, para 2024. Mas de qualquer maneira, ao longo do ano foi aumentando aqui o backlog de receitas, que isso vai se traduzir aí em receitas futuras. Mais detalhes, eu não vou, acho que vou passar um pouco mais rápido aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque eu já comentei isso tudo lá no em outros slides, né, anterior, mostrando o excelente resultado da parte de GTF. O Rent a Car, a gente viu, né, que teve um crescimento mais discreto, mas ainda assim positivo, né, principalmente melhorar a taxa de ocupação, isso é importante. Frota ociosa é ruim, né? É custo que você está ali e você pode perder margem. E como a gente viu, isso é um dos objetivos para melhorar a relação lá do ROIC com o custo da dívida. Aqui os resultados mais uma vez. Aqui a gente viu o crescimento mais discreto e aqui os seminovos, com resultados também mais discretos, mas ainda assim vendendo mais carro, receitando mais. Porém, aqui o EBITDA foi bastante diluído, né? É o processo de normalização da margem do setor, que ainda deve cair mais. E de novo, falando da estrutura de capital, como aumentou, não foi um grande aumento, né? De 2,8 foi para 3 e para 3,1. Mas está na hora disso aqui dar uma descida, porque está afetando a empresa. Ou teria que melhorar muito o EBITDA, né? Dar uma pancada aí no EBITDA também seria outra maneira de reduzir a alavancagem. Essas empresas, como eu falei, têm questão de endividamento alto, porém elas têm uma cobertura muito grande que é feita pelo próprio ativo, os ativos da empresa, né? Ela pode vender os carros a qualquer momento, se ela tiver um problema, um contexto específico, que atrapalhe muito o setor, Você está com a dívida pesada, você vai vende mais carro do que estava no plano, né? Não é o ideal, não é o que ela busca, né? Que ela busca sempre crescimento da frota, mas como última medida, né? A empresa não vai quebrar, porque ela tem muito imobilizado para vender, que cobre muito bem a dívida líquida. É isso que ela mostra aqui, né? Imobilizado líquido mais estoque é uma vez maior do que a dívida líquida, né? Então, o covenant dela é de 3,5, né? Mas seria interessante nesse momento dar uma diminuída aí nessa alavancagem, como a gente já viu. É isso. Aí que repete algumas coisas, né, que ela está buscando. Então é isso, um resultado bom em alguns aspectos, né? A questão, o segmento de aluguel tá indo bem, porém existem coisas que estão pegando ali no lucro líquido, né? O retorno do capital investido não tá bom, então a empresa não está sendo rentável, a operação está rodando bem, mas ainda está muito custoso, né, para ela. Então tem que conseguir melhorar mais ainda o operacional, diminuir o peso na estrutura de capital e gerar mais caixa, né, para não ter que ficar dependendo tanto do endividamento para aumentar a sua frota e continuar o crescimento, que é o que ela busca. Um histórico não é tão antigo, né, porque é uma empresa mais recente, né, do que comparado com outras. Mas a gente vê um crescimento bem forte, né, de receita líquida desde 2015 aqui, 2014 nem se fala, né? Saiu aqui em 2015 de 1 bilhão para 10 bilhões, então praticamente 10 vezes, né, o resultado. O EBITDA também, né, crescimento bastante expressivo, saindo 253 milhões em 2015, em 8 anos chegando a 3,5 bi. É que nesse último ano, aqui não tá sendo ajustado, tá? É um resultado contábil, a empresa como se ela não tivesse andado. Mas ajustando, né, teve muitos ajustes como a gente viu, ainda cresceu o EBITDA. Mas aqui é como eu falei, é o consolidado, né? Aqui junta o seminovos. O que pesou nesse resultado do EBITDA contábil foi o resultado de seminovos, não foi a operação de aluguel, foi muito bem. A gente viu que cresceu aí 20%, né, juntando o RAC e o GTF. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né, em grandes números, do quanto a empresa está crescendo. Ó, a margem EBITDA melhorou muito, né, historicamente, muito embora aqui sem fazer ajuste a gente vê uma queda. E isso aqui precisa dar uma melhorada, né? O resultado financeiro, muito em parte de juros, né, de dívida, está realmente atrapalhando muito nesses últimos 2 anos. Por isso que eu falei, essa estrutura de capital tem que dar uma melhorada, né, para que a empresa volte a ser rentável, né? Empresa, quando está começando, é normal, né, ter esse lucro líquido aí mais discreto. Depois que ela vai amadurecendo, vai ganhando escala, isso vai sobrando mais dinheiro. Então, ela vinha nessa pegada até 2021, né? 2020 não conta, né? Essas empresas sofreram muito, mas em 2021 ela conseguiu dar uma grande virada em termos de rentabilidade, mas nos últimos 2 anos perdeu rentabilidade. E agora teve esse prejuízo aí para atrapalhar o resultado. Então, aqui a gente sempre vai ver essa alavancagem da empresa, né? Sempre vai trabalhar em torno de 3. Aqui, como não é EBITDA ajustado, a alavancagem vai ficar um pouquinho maior. Ah, mas isso aí vai ser sempre, tá? A alavancagem dela vai ficar em torno de 3, sempre, isso não vai mudar. Seria interessante dar uma diminuída agora, mas ela, como eu falei, ela pode diminuir essa alavancagem simplesmente aumentando mais o EBITDA. Simplesmente, né? Quer dizer, não é que seja uma coisa fácil, mas é o objetivo. Não dá para olhar nada de fluxo de geração de DFC, de geração de caixa, por esse quadro aqui, tá? porque normalmente a gente vai ver esse FCO negativo, porque a empresa, o operacional dela entra, os investimentos dela em carros entram aqui no operacional. Então, como uma empresa que está em crescimento, crescendo bastante frota, o dinheiro que ela gasta para aumentar essa operação, né, comprando carros, vai entrar no FCO. Então, a gente vai ver isso sempre negativo. Eu não sei por que isso aqui está tão positivo nesse ano. Até porque ela não entrou em detalhes, eu não vi praticamente nada que ela. Não vi nada no release falando de geração de caixa, né? Uma coisa que a Localiza faz muito bem, né? Ela detalha muito bem essa questão para a gente entender a real geração de caixa e os investimentos. A Movida não tem feito isso, pelo menos esse ano não fez. Provavelmente tem esses detalhes em outros materiais aí oficiais da empresa. Mas aí é um nível de detalhe que você tem que procurar. Mas olhar por aqui não adianta. Se você quiser ver, você vai ter que catar aí no que a empresa disponibiliza, né? Aqui no ITR e DFP, com certeza você vai achar. Você clica aqui, você vai ver detalhes da parte de caixa, né? Mas é isso. Bem feio, né? Empresa de pouco tempo, né? Então, e como ela teve esse prejuízo agora, os dois últimos anos ela tá com problema de rentabilidade, a cotação aí vai ser problemática. Não é? Isso aqui é o tipo de gráfico que só dá para olhar com empresas que têm bem mais de 10 anos, 15 anos. Né? Então, não é o caso. Então, isso, resultado da Movida, né? Com prós e contras, tem dever de casa a ser feito. Aparentemente, pelo que a empresa falou. IPO em 2017, ó, nem tem tanto tempo assim. Pelo que a empresa falou, comentário do Baster é ótimo, a pior do segmento, parabéns. Bom, mas só tem duas Baster no segmento e ela está competindo com a Localiza. Mas ela realmente não está num excelente momento, nem né? Tem coisas para fazer. Pelo que ela falou, ela está fazendo o seu dever de casa. E aí, é isso que a gente tem que acompanhar em 24, né? Se ela vai cumprir aquilo que ela falou, de melhorar lá o spread de ROIC com o custo da dívida, de parar de dar prejuízo, o primeiro bimestre já sinalizou essas conquistas. Mais 2 meses não vão apagar, não vão significar que ela deu um ponto de virada. A gente tem que ver ao longo do ano, e especialmente o resultado anual. E mais ainda, o importante é que no longo prazo ela consiga se consolidar, né? E não ficar aí ciclando momentos ruins com momentos bons. Porque de fato, hoje não faz sentido, na minha visão, hoje não faz sentido investir na. Se você quer, gosta do setor, né? Não faz sentido investir na Movida em detrimento da Localiza, que é uma empresa que está muito mais consolidada, tem muito mais ganho de escala, consegue entregar resultado vem conseguindo entregar resultado em qualquer cenário, até nos piores cenários, obviamente que. 2020, você faz uma exceção, mas Movida ainda tem que comer aí bastante grana. Não é uma empresa ruim, tem muitos aspectos bons, né? Como a gente viu, mas tem coisa a resolver. É isso, um abraço.